Eu, senador Cristóvão, senador Raimundo Lira, eu tenho muito orgulho, eu falei aqui do Requião, de dizer que aqui nós temos os partidos. Mas eu posso dizer de cara que a figura que eu mais me identifico nesse Senado Federal é com o senador Roberto Requião. A sua história como governador, por suas posições políticas. Então eu faço aqui uma homenagem e digo que sim, nessa casa eu sou liderado, tenho muito orgulho de dizer, pelo senador Roberto Requião, que é uma figura de grande valor. É. E fez um papel belíssimo como governador em relação aos conflitos no campo. Então, uma postura completamente diferente. Dialogou com os movimentos sociais. E hoje eu falo aqui também em nome da senadora Gleisi, que está no estado do Paraná muito preocupado com essa situação que aconteceu no dia de ontem. Senador Cristóvão.
Com som.
Está com som. Só para dizer que tem uma coisa do Requião que poucos sabem. É o papel dele no desenvolvimento sustentável durante o governo dele no Paraná. O Requião, antes mesmo das leis que saíram depois, ele teve uma política de proteção das margens dos rios, que é algo exemplar. E eu sei porque em algum momento em que eu fiz um sobrevoo por ali, alguém mostrava, olha, isso aí tudo foi fruto do governo do Requião. E a gente via a margem dos rios todas protegidas por vegetação, que só depois que saiu com a lei... Como é que é a lei que passou?
Código Florestal.
O Código Florestal. Ele se antecipou uns 20 anos a isso.
É. E eu gosto do senador Requião, como falei que ele é o meu líder aqui, porque é impressionante, o senador Roberto Requião tem 78 ou 73 anos, mas tem uma vitalidade e não perdeu o espírito rebelde. O senador Requião, ele consegue se insurgir. Ele não é um acomodado, como falou o seu livro ali. Você pode dizer de tudo o Requião, menos que é um acomodado. Entendeu? Então isso é inspirador. É como inspirador, né, Raimundo? Eu falava dos elogios aqui ao senador Cristóvão, ter a oportunidade de conviver com homens públicos dessa natureza aqui nesse Senado Federal. É. Mas concluindo aqui meu discurso...
Senador Lindbergh...
Ô, senador Lira...
Eu concordo com Vossa Excelência em relação ao que Vossa Excelência falou em relação a Roberto Requião. Eu tenho uma grande estima, é uma estima recíproca. É um homem de muita experiência, né? Ele tem aquelas impetuosidades dele, mas tem um coração imenso de muita sensibilidade. E estava também comentando aqui com o senador Cristóvão Buarque, que é uma das pessoas que eu mais respeito e mais estimo nesse Senado Federal, e é uma honra ele representar o Distrito Federal, hoje é um patrimônio do Distrito Federal. Eu estava falando exatamente a respeito da inteligência de Vossa Excelência, do conhecimento... das questões econômicas, da sensibilidade social. E, portanto, Vossa Excelência pode ter essa certeza que eu tenho por Vossa Excelência um grande respeito, uma grande estima e mais reforçado por essa nossa origem da Paraíba, que é um Estado pequeno, mas é um Estado lutador, um Estado que sempre dignificou todas as lutas do nosso país. Parabéns,
senador. Eu agradeço muito, muita gentileza, Vossa Excelência. Vossa Excelência que é um amigo, sabe disso. Do meu respeito, de amizade, de admiração, nós paraibanos com muito orgulho aqui nesse Senado Federal. Então agradeço muito a gentileza, as palavras. Eu quero concluir dizendo o seguinte, vale destacar que as crises agrárias sempre existiram no Estado do Paraná e que os trabalhadores, da mesma forma, sempre reagiram, mesmo que em grupos isolados, sem um mínimo de organização. Pela pressão dos trabalhadores é que o Estado é levado, no contexto histórico, a tomar medidas saneadoras no sentido de restabelecer a paz agrária. A atual gestão do governador Beto Richa tem se notabilizado pelo uso da violência policial generalizada. O mais emblemático exemplo foi a agressão aos professores da rede estadual de ensino em greve em abril de 2015. Quando mais de 200 pessoas ficaram feridas, sendo que 8 em estado grave. As redes sociais foram inundadas de fotos de dezenas de pessoas sangrando em função de ataques de bomba e cacetete da Polícia Militar. O governo do estado nunca deu uma justificativa plausível para tamanha violência. No que se refere aos conflitos no campo, houve, em princípio, uma tentativa de diálogo do governo com os movimentos sociais. No entanto, o que aconteceu foi um rompimento total de qualquer encaminhamento de paz por parte do Estado, que vem usando o seu aparato para reprimir os movimentos em luta pela terra. No dia de ontem, quinta-feira, 7 de abril, dois trabalhadores rurais foram mortos pela Polícia Militar do Estado, na cidade de Quedas do Iguaçu, região oeste do Paraná. O número de feridos ainda é incerto. O movimento não teve acesso ao local do confronto, que estaria ainda cercado pelos PMs. Segundo a PM, duas equipes da corporação acompanhavam um grupo de funcionários da empresa Araupel no combate a um incêndio dentro de uma fazenda de celulose da companhia, que está ocupada pelo Sem Terra. O grupo, segundo a polícia, teria sido vítima de uma emboscada organizada por mais de 20 integrantes do MST e reagiu ao ataque, deixando dois mortos e seis feridos entre os camponeses. A PM disse ainda que enviou equipes para resgatar os feridos e remover os corpos das vítimas. A versão do Estado de emboscada se mostra totalmente inverossímil, haja vista que nenhum policial fora sequer ferido na suposta emboscada. A assessoria do MST negou que tenha havido um incêndio na região e que os trabalhadores tenham feito qualquer disparo ou portassem armas. Os corpos dos dois mortos foram removidos e estão na delegacia de Quedas do Iguaçu. Dois camponeses feridos estão no hospital do município, mas dois integrantes do MST, com ferimentos mais graves, foram levados para um hospital em Cascavel, aproximadamente 120 quilômetros de Quedas do Iguaçu. A fazenda da Araupel é o motivo de conflito desde a primeira ocupação do MST no local, em 1996, quando dois integrantes do movimento também morreram em um confronto com funcionários da empresa. A área onde o MST está acampado atualmente foi ocupada há cerca de 2 anos e é razão de briga judicial entre a Araupel e o movimento. Em 2015, o INCRA e a Advocacia Geral da União entraram com uma nova ação, pedindo a nulidade do título da propriedade das terras da empresa. Segundo o INCRA, a ação formulada pela Procuradoria da União e proposta pela AGU é fundamentada nas concessões realizadas no período imperial e que caducaram com o passar dos anos. O INCRA argumenta que a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, ao qual o imóvel estava vinculado, não cumpriu com as obrigações e, em 1923, ocorreu a caducidade da área. Portanto, a empresa Araupel ocupou irregularmente uma área que é do domínio da União, disse à época o superintendente do INCRA no Paraná, Newton Bezerra Guedes. A área reivindicada pelo INCRA está ocupada por mais de 3 mil pessoas no acampamento Dom Tomás Balduino. Ainda ontem, a Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados enviou ofício ao ministro da Justiça, Eugênio Aragão, denunciando o ocorrido e solicitando a presença da Força de Segurança Nacional. A organização não governamental Terra de Direitos, que atua no Paraná, também enviou documentos pedindo providências. Hoje, a bancada do Partido dos Trabalhadores, no Senado, envia ofício ao ministro da Justiça, Eugênio Aragão, para que promova a federalização das investigações sobre o que de fato ocorrera no dia de ontem no estado do Paraná, que ceifou a vida de dois trabalhadores rurais pela ação armada do Estado. Eu hoje há pouco liguei para o ministro da Justiça falando sobre a situação, sobre a necessidade da Polícia Federal entrar. Não pode haver essa investigação apenas pelas forças policiais do Estado, que estão comprometidas nesse incidente. E eu assinei há pouco esse ofício que nós estamos enviando ao ministro da Justiça para que ocorra imediatamente a federalização dessas investigações. A gente não pode esquecer que vai fazer 21 anos, agora no dia 17 de abril, do massacre do Eldorado e Carajás. Aquele massacre terrível. E se não houver a federalização, nós não acreditamos que esse crime vai ser investigado. A violência verificada pelo aparato policial aos trabalhadores rurais no Paraná, no dia de ontem, com motivação criada, com a versão, no mínimo, caricata, é demonstrativo que há um acirramento do conflito que se verifica na sociedade como um todo, um ataque aos movimentos sociais organizados. A intolerância está nas ruas e está no campo. E quando a intolerância se traveste da violência estatal, é hora de dizer basta. A intervenção das forças federais se faz necessária no estado do Paraná para que se averigue como e em que medida interesses de classe estão sendo defendidos institucionalmente em detrimento da coletividade e do Estado de Direito. Senhor presidente, lamentavelmente, essa situação de ódio e violência que vem se acentuando no Brasil tenderá a piorar muito caso o golpe parlamentar se concretize. Com efeito, o plano antipovo de Temer e Cunha, que pretende nos fazer regredir à República Velha, suscitará enormes resistências nos setores populares. Tal plano só poderá ser implementado, ainda que parcialmente, por meio de uma repressão implacável e selvagem contra os trabalhadores do campo e da cidade. É o que já começa a acontecer, aliás, na Argentina, com o governo Macri, que editou o decreto limitando manifestações e aprisionou Milagro Sala, ativista social, e é parlamentar do Mercosul, como eu sou parlamentar do Mercosul, que continua presa. Vale dizer que no governo do Macri, em um trimestre, 1,4 milhões de pessoas caíram para baixo da linha da pobreza. Se fosse fazer uma comparação com a população do Brasil, isso significaria 7 milhões e meio. Várias conquistas estão sendo retiradas. No dia de hoje, anunciaram mais uma: o fim de remédios gratuitos para aposentados pobres. São 160 remédios que eram dados de forma gratuita, foram cerradas pelo governo do Macri. É isso que queremos no Brasil? Mais ódio, mais violência? Porque esse é o caminho do golpe que arruinará o Brasil. A conciliação demanda respeito à democracia e à Constituição. E uma figura como Lula, único líder capaz de unir e conciliar de novo o Brasil. Esse é o papel do presidente Lula, que pode jogar no pós-impeachment, ser ministro da presidenta Dilma, montar um outro governo, um outro ministério, falar para o povo, mudar essa política econômica, fazer o que ele tem dito nas conversas, senador Raimundo Lira, que ele tem dito o seguinte: para salvar a economia brasileira, quem tem que fazer isso, quem vai fazer isso, são os pobres. Foi o que ele fez no governo dele, né? Nós criamos um grande mercado de consumo de massa e ele aumentou naquela crise de 2009 10% o gasto social. E aquilo teve um efeito grande. E eu acho que o presidente Lula acerta ao falar desse caminho, novamente pelos mais pobres, pelos trabalhadores, pela inclusão, é que nós podemos aquecer esse nosso mercado, tirar a economia da recessão. Então, o presidente Lula é peça central em tudo isso, para depois desse processo do impeachment. E é por isso que tento, de todas as formas, tentar impedir que ele assuma o Ministério da Casa Civil. Porque sabem e não querem fazer isso antes do impeachment. Já marcaram para o dia 20, porque eles tinham medo do fato político que geraria a entrada do Lula como ministro da Casa Civil. Mas nós temos certeza que, depois de derrotarmos o impeachment, o julgamento do Supremo vai decidir favorável a entrada do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Nós vamos entrar num novo momento da vida política nacional, com um novo governo, novo ministério e um novo programa para tirar o país dessa crise. Muito obrigado e eu agradeço muito, Vossa Excelência, pela generosidade do tempo. Muito obrigado, senador Raimundo Lira.